Ontem viu-se o quanto é importante e essencial nós termos humildade. E algumas pessoas ficaram refletindo sobre isso e estão pedindo uma chave para que se possa trabalhar a humildade mais rapidamente e com eficiência. Uma forma de nós trabalharmos a humildade é nós observarmos, por exemplo, o firmamento à noite, quando o céu está todo estrelado, quando está tudo muito nítido, muito claro. Então a gente olha aquilo, fica observando e até que consiga sentir o infinito daquilo. E à medida que nós observamos o firmamento, à medida que nós vamos fazendo aquele contato com essa imensidão, vai havendo uma mudança em nós, porque tudo aquilo reflete no nosso ser, tudo aquilo está nos ajudando, tudo aquilo está influindo sobre a Terra. E você tendo essa visão de conjunto, vendo o firmamento assim como um todo, isto vai fazendo um trabalho subjetivo, redimensiona muito a personalidade, redimensiona muito o ego. Mesmo porque se vê aquela infinitude e não se sabe realmente o que é aquilo, não se sabe como isto começou, não se sabe para onde isto vai, não se sabe realmente o valor de tudo aquilo. Existem ali milhões e milhões de pontos luminosos, nós não sabemos o que são. Alguns se movem um pouco, então de repente a gente não sabe mais se são estrelas, se são naves, se são outras presenças. Não se sabe se aquelas estrelas ainda existem, porque as distâncias são tão grandes que quando elas deixam de existir, nós levamos milhões de anos para ficar sabendo, porque elas já deixaram de existir, mas a luz ainda está a caminho. Então aquilo é um mistério tão grande. Aquilo é uma coisa tão fora do nosso alcance que a humildade começa então a surgir dentro de nós. Nós começamos a inconscientemente trabalhar esta humildade. E a respeito da humildade ainda, a pessoa leu no glossário esotérico que a humildade é um fundamento para todas as obras evolutivas. E que a humildade nos protege contra os ataques das forças contrárias. Sim, porque se nós somos humildes, isto equivale a nós abrirmos espaço para que forças superiores possam descer e se unir a nós. As forças superiores podem descer, podem se unir a nós, podem nos ajudar. Podem colaborar mais conosco, é quando encontram esse espaço. E esse espaço é a humildade. Se nós não temos humildade, as forças superiores ficam aguardando espaço para poder entrar, para poder chegar. E é por isso que lá se diz que a humildade nos defende de certos ataques, porque com a humildade nós estamos com forças internas, com forças superiores mais próximas de nós. E aí esses ataques não podem acontecer, ou se acontecem, ficam neutralizados. Ontem nós estávamos até observando que se nós temos esta atitude, se nós estamos nessa situação, que nós não precisávamos orar, que nós não precisávamos rezar. Não precisa mesmo, porque a humildade já elimina toda a possibilidade de nós necessitarmos de proteção. Ela em si é uma proteção. Então, aqui veja, a pessoa observou que alguns procuram evitar certas tarefas, como por exemplo, limpar os banheiros. Então, que dão sempre um jeito de evitar essas tarefas e irem fazer outras. Os aspectos materiais do serviço, do trabalho, são muito básicos para que a gente possa entrar em seguida ou consequentemente em aspectos mais sutis, em aspectos mais internos. Quando nós estamos cuidando dos aspectos materiais, aí existe uma ordem também. Quando se trata dos aspectos materiais, os primeiros passos são as eliminações. Então, antes de nós fazermos purificações mais sutis, nós precisamos eliminar coisas. Porque há certas coisas no ser que não têm condições de ser purificadas. Elas têm que ser eliminadas. Então, isto que é o símbolo dos banheiros. Os banheiros representam a primeira etapa do trabalho de purificação, que é o trabalho de eliminação. Então é como se primeiro nós tivéssemos que eliminar certas coisas. E depois de certas coisas irrecuperáveis serem eliminadas, aí é que começa um processo de purificação. Então a limpeza dos banheiros quer dizer esta etapa, quer dizer a etapa em que nós precisamos eliminar coisas. Então, os banheiros são um símbolo muito importante, não só no plano físico, como é óbvio, como também nesta interpretação simbólica da vida. Então, quando nós vamos limpar um banheiro, nós estamos cuidando desta parte da eliminação. Estamos colaborando para que a eliminação se dê da melhor forma possível. Sem que isto aconteça, não é possível nós passarmos pelo processo da purificação. Então, aqueles que se recusam a limpar banheiros ainda têm muitas coisas em si a eliminar, para poderem entrar em um processo de purificação mais dedicado, mais eficiente e talvez mais rápido. Porque isto vai por etapas. Primeiro, nós temos que eliminar coisas. E temos que pedir muita luz interna para ver o que eliminar, o que tem prioridade de ser eliminado, aquilo que tem que sair primeiro para que a gente comece um processo de purificação mais consciente. E depois desta eliminação inicial, aí começa a purificação. Há uma parte que é purificada e outra que terá que ser transmutada. Então isso aí já é outro processo. Aí nós entramos em um processo de transformação das bases da nossa matéria. Entramos numa outra etapa dentro desta transmutação, que é eventualmente a substituição daquilo que não pode ser transformado. Então, se algo está muito arraigado dentro deste processo da transmutação, nós podemos ter áreas do nosso material substituídas por outras áreas. Então a transmutação não só transforma, modifica basicamente a nossa matéria, como também ela substitui certas partes que não são muito dóceis por outras partes novas que são colocadas aí. Mas isto começa com a eliminação. Sem haver a eliminação inicial, não pode haver este processo. Então tem a eliminação daquilo que em princípio está ali irrecuperável, depois vem a purificação, depois vem a transmutação e finalmente a sublimação. Finalmente a mudança de plano, a mudança de nível de tudo aquilo que foi purificado e de tudo aquilo que foi transmutado. Então, isto são etapas do processo da elevação do ser, e que no plano físico são representados por ambientes, por tarefas, por situações, e que nós teríamos que respeitar igualmente todas elas, porque tudo isto forma uma corrente. Então, sem limpar banheiros, é muito difícil que a gente consiga limpar a mente em seguida. Primeiro tem que limpar os banheiros, para depois conseguir limpar o emocional, conseguir limpar a mente, limpar os pensamentos. Nisso existe uma ordem, não se pode saltar etapas. E uma pessoa estava fazendo o caminho breve e lá sonhou que na palma da sua mão esquerda havia um pequeno animal. E ao observar esta palma da mão com este animal, ela viu que dois dos seus dedos eram cortados. Em seguida, esses dedos cresceram, mas estavam mais largos do que os dedos normais. Embora a mente dela não tivesse compreendendo, ela internamente sabia o que era isto. Porque a nossa mente compreende até certo ponto. Depois de um certo ponto, ela não compreende mais nada. A mente só consegue compreender aquilo que ela já experimentou. Tudo aquilo que a mente ainda não experimentou, ela como mente não tem condições de compreender. Então, se vocês tiveram muitas encarnações, hoje vocês podem ter uma mente analítica experiente, porque já passaram por muita coisa, então nesta vida, esta mente pode trazer para vocês a experiência dela de vidas passadas. Mas a mente não pode trazer para vocês nada de novo. A mente só pode guardar as coisas que ela já viveu. Então essas mentes muito agudas, muito experientes, são mentes que já viveram muito, que já têm muita experiência. Mas tudo que a mente diz é velho. Tudo que a mente diz é já vivido. Parece novo porque foi em vidas passadas que foi vivido, mas é velho, porque senão a mente não podia trazer. Então a mente é limitada àquilo que é o passado e àquilo que é o registro do presente. E para nós termos uma outra compreensão, nós temos que ir realmente além da mente. Então esta pessoa, na sua mente, não sabia interpretar aquilo, porque ela nunca tinha passado por essa experiência de ter esta visão. Mas internamente ela tinha esta compreensão. Então, a palma da mão é símbolo de nós podermos irradiar energia, podemos abençoar os outros e as coisas. A palma da mão representa o ponto nosso de onde saem certas energias para a vida externa. É símbolo desta irradiação. E a mão esquerda é a capacidade da personalidade de irradiar boas energias, servir irradiando. E esta pessoa viu no sonho um pequeno animal preso na palma da sua mão esquerda. Então existe nela resíduos de instinto animal que estão impedindo de irradiar energia benéfica, que estão impedindo de se doar. Tem uma parte instintiva animal que está obstruindo a palma desta mão esquerda. Agora, ela viu também que dois dedos foram cortados e que depois esses dedos reapareceram um pouco mais largos. Isto é, por causa deste resíduo instintivo estar obstruindo a palma da mão, os recursos que a mão tem para doar, para servir, para trabalhar, são os dedos. Os dedos fazem parte desta mão. Com isto, essas possibilidades iam sendo limitadas. Isto é, faltavam dois dedos. Mas depois houve ali uma compreensão, houve um contato interno e esses dedos reapareceram. Isto é, houve um progresso e os dedos reapareceram. Os dedos surgiram mais largos porque ela se preocupou inutilmente. Ela não tinha que se preocupar com isto. Ela tinha que deixar o processo acontecer. E na preocupação houve um excesso de zelo e os dedos ficaram mais largos, inutilmente. Isto é, nós temos que ter uma luz interna para não termos um excesso de zelo, um excesso de cuidado. O dedo mais largo quer dizer, houve zelo excessivo, houve energia desperdiçada, quando bastava já a compreensão, bastava a clareza e tudo se faria. Não havia necessidade de colocar mais energia aí. Tem uma pessoa que tem uma vida interna muito intensa e que deve se dedicar mais a esses símbolos, porque há muita coisa dentro dela para ser exteriorizada para ser mostrada a ela mesma, para ela compreender. Aqui se vê que é um símbolo que não foi totalmente expresso, que teria muito mais coisas para se dizer aí. Bem, nós estávamos vendo ontem, não é? Que as lapidações da personalidade, o trabalho que é feito sobre o nosso ego, sobre o nosso ser, esse trabalho tinha por base a fricção, tinha por base o sofrimento. Mas que hoje essas lapidações no nosso ser podem se dar mais rapidamente com a ajuda da hierarquia. Vimos que energias mais potentes hoje estão presentes no nosso processo, coisa que no passado não estavam. Como, por exemplo, a energia da nossa alma está muito mais presente hoje no nosso caminho, e a energia da nossa mônada, do nosso espírito, também começa a ficar presente. Isto faz uma diferença muito grande. Outra coisa também que está acontecendo hoje, como vimos, é que seres muito avançados de consciência planetária e de consciência solar estão vivendo uma expansão de consciência muito forte. E isso está se refletindo na humanidade, isso está se refletindo no homem, no ritmo com que o desenvolvimento da humanidade se dá. Então é como se nós hoje tivéssemos muito menos trabalho para dominar a nossa matéria. O domínio da matéria no passado era um trabalho muito mais árduo. Hoje ele é menos árduo, inclusive porque seres muito avançados que estão em contato com a Terra estão fazendo este trabalho. E isto influi no ritmo do nosso trabalho. Por isso é que muitos de nós sentem um progresso que não é proporcional ao esforço que fizeram. Isto é, não fizeram esforço quase nenhum e se sentem caminhar, se sentem evoluindo. Isto é por causa do reflexo do progresso de seres muito avançados que estão em contato com a Terra e que o seu crescimento, a sua evolução está refletindo aqui. Então é como se eles estivessem, num certo sentido, trabalhando pela Terra, suprindo necessidades da Terra e da humanidade terrestre. E nós vimos que esta realidade é tão diferente do passado, quando as pessoas precisavam sofrer muito, não é? Para evoluir no caminho espiritual. Hoje praticamente não há sofrimento. Hoje a gente acha que evolui mais do que merecia. Então precisa ver de onde vem isto? Porque se nós vemos de onde vem isto, aumenta a nossa gratidão, aumenta a nossa humildade, muda a nossa atitude diante desses fatos. E vimos ontem também que a chave de tudo hoje não é nós sofrermos no caminho, não é nós passarmos por grandes sofrimentos, por grandes aflições, mas que a chave é nós não ficarmos indefinidos com respeito à meta superior. É nós nos definirmos com respeito àquilo que queremos. Essa é a chave de hoje. Quando você se define, quando você não tem mais dúvida, quando você não é dividido com respeito à sua meta interior, a partir daí as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. E isto também é por causa da presença da energia de sétimo raio, muito presente atualmente na Terra e na humanidade, esta energia da ordem e do cerimonial, que consegue ligar, fazer refletir aqui esta realidade, desta hierarquia que está evoluindo, que está crescendo infinitamente. Este sétimo raio reflete, liga, organiza, para que esta influência, para que esta emanação desça até aqui. E nesse processo, então, atual, nós estávamos vendo que nós não precisamos mais ser levados para a escuridão das pirâmides, que não precisamos mais ter aqui grandes cerimônias para que evoluamos, não é? Mas que o que nós precisamos é de silêncio e de fé. Isto é, precisamos estar diante disto tranquilos, sem duvidar. Isto é uma condição indispensável para tudo isto se dar. E vimos que antes nós tínhamos que ter reclusão, que tínhamos que ter jejum, que tínhamos que passar necessidades, não é? Vocês conhecem histórias de tantos santos que dormiam no chão, que não se cobriam no frio. Isto é, isso era necessário antigamente, nada disso é mais necessário. Isto tudo foi substituído por esta grande graça, que é o processo dos seres superiores estar se refletindo sobre a Terra, sobre nós. E hoje também nós não temos mais necessidade de sermos tão tentados para sermos provados. E vimos que as tentações hoje são muito mais simples do que aqueles tipos de tentações que os nossos antepassados tinham quando entravam no caminho. Entretanto, continua sendo necessária essa intermediação da hierarquia e essa intermediação dos seres superiores. Então é por isso que, quando se faz o caminho espiritual, a nós é revelado internamente a presença de alguma hierarquia ou de algumas hierarquias. Então, se nós temos esta falta de fé na hierarquia, este ponto que não é ainda muito claro em nós, então é como se nós estivéssemos aí colocando um impedimento, uma barreira para termos esta ajuda. É muito importante nós conhecermos este processo e muito importante nós termos consciência da ajuda que podemos ter, ou das hierarquias que trabalham conosco. Isto é muito importante por causa dos momentos de prova. Nos momentos de prova, quando nós nos lembramos destas coisas, nós passamos mais facilmente pelas provas. E se nós não temos este conhecimento, se não temos essas informações, durante as provas, nós ficamos diante da prova sem uma certa compreensão e sem uma certa compreensão de onde buscar ajuda. Através das provas, nós mudamos de ponto, sem dúvida nenhuma. Mas existe uma forma de passar pelas provas, que é conhecendo todos esses fatos e que nos facilitam muito. E nós vimos que no passado essas etapas eram mais lentas e que essas etapas eram em muito maior número. E aqueles que eram muito firmes no caminho eram até considerados ascetas, necessitavam até de muito ascetismo. Hoje nós temos um ascetismo moderado, não é? Hoje nós temos um processo bem moderado e bem simples. Vimos também que as etapas são mais rápidas, são em menor número, e que nós fundimos certas etapas, que nós nem terminamos uma determinada etapa, já estamos pressentindo a outra. Essas etapas estão se fundindo. E hoje nós também estamos percebendo os grupos internos, e isto faz uma grande diferença. Essas percepções podem não ser conscientes, mas essas percepções internamente nós as temos. Então, quando nós começamos a perceber internamente os grupos internos e quando nós internamente começamos a nos localizar nesses grupos internos de almas, a vida externa torna-se realmente muito mais simples. Quando a nossa alma internamente começa a reconhecer o seu grupo, quando esta alma começa a conscientemente trabalhar com outras almas afins que têm uma tarefa juntas, Vocês podem imaginar o quanto ficam simples as relações aqui fora. Porque aí nós vamos fazendo uma transferência das relações externas para este relacionamento interno, para esta consciência da nossa alma em um grupo interno. E quando nós estamos começando a ter esta consciência, é como se o relacionamento que nós buscamos e o relacionamento que nós cuidamos é esse, é o relacionamento interno, é a nossa vida no grupo de almas. Então nós vemos esta vida aqui, vemos esses grupos aqui, vemos este relacionamento aqui como uma espécie de reflexo. E o que vai acontecendo aqui, que tem lados que nós não podemos controlar, porque aqui em nível de personalidade existe o livre-arbítrio, existem as reações, a heterogeneidade de raios, a heterogeneidade de pontos evolutivos. Isto complica muito a relação externa. E isto não tem como solucionar isso externamente. Porque só de se pensar que você tem um conjunto de raios, o outro com quem você deve relacionar tem os raios opostos, aqueles no seu ser. Então isto traz um relacionamento externo que às vezes desanima para que você possa ter isto em harmonia. E isto não tem realmente solução aqui fora. Isto não tem realmente solução na parte externa. Você não pode mudar o raio de ninguém. Você não pode apressar a evolução do indivíduo. Se ele teve 40 encarnações e você teve 80, ele não pode ter as outras 40 para equiparar-se a você em certas coisas. Isso é impossível aqui fora. Então o relacionamento aqui fora torna-se realmente muito desgastante, como vocês sabem, não? Pela experiência que vocês têm. Agora, enquanto não começa esse relacionamento interno, enquanto a alma não consegue se ver dentro do seu grupo, enquanto a alma não consegue se relacionar com as outras almas nos grupos internos, este relacionamento externo fica inviável. Agora, com o relacionamento da alma nos grupos internos, com esta realização da alma no campo do relacionamento, no campo do grupo interno, então isto irradia e flui aqui para o relacionamento externo. E o que vai acontecer no relacionamento externo não é uma igualdade de qualidade, porque isso nunca pode acontecer. Uma pessoa não pode compreender uma coisa da mesma forma que você compreende, porque aí existe uma diferença de nível evolutivo, existe uma diferença de experiência. Então duas pessoas não podem compreender uma coisa da mesma forma. E se nós ficamos neste plano desse relacionamento somente, a vida se torna realmente bastante complicada. E é quando a alma começa a reconhecer o seu grupo interno de alma, que é um grupo do mesmo raio, que é um grupo que tem a mesma tarefa, então é quando esse relacionamento interno começa a acontecer, é que a alma começa a transmitir para a personalidade, para a mente, esta paz, esta calma, esta segurança, esta impressão de estar no relacionamento correto e de estar desenvolvendo este relacionamento interno no grupo de almas. Então isto começa a fluir aqui para o relacionamento externo e nós somos capazes de ter um relacionamento harmonioso, de termos um relacionamento equilibrado, por mais diversificada que seja a humanidade, por mais diferentes que sejam os seres entre si. Então, esta paz que se procura aqui fora, este relacionamento correto que se procura aqui fora, não se consegue, inútil procurar, enquanto a alma, lá no seu nível, não começa a participar destes grupos. Então, os grupos internos de alma começam a acontecer na atualidade. Atualmente, as almas começam a se dar conta que elas são um grupo. As almas começam a se dar conta disto e as almas começam a viver em grupo. E à medida que isto vai acontecendo, é que muda o nosso relacionamento externo, o nosso relacionamento aqui no mundo, aqui na vida externa. Não vai mudar nada no sentido das pessoas ficarem iguais, das pessoas se nivelarem. Isto nunca vai acontecer. Você vai se relacionar com os outros, não é porque vocês ficaram iguais finalmente. Você vai relacionar bem com qualquer um, em qualquer circunstância, é quando a sua alma lá está no grupo interno, quando a sua alma está bem no grupo interno, quando a sua alma está consciente desse seu relacionamento com as outras almas. Isso está acontecendo hoje. Então isto muda completamente o caminho aqui fora. Isto muda completamente a maneira de nós caminharmos aqui fora. E à medida que esta alma fica segura, fica experiente lá no seu grupo interno, e à medida que esse grupo interno de almas vai se estabelecendo e vai trabalhando juntos, o caminho aqui fora fica muito simples e você pode realmente até esquecer este caminho, porque as coisas vão entregues a uma certa ordem, a uma certa harmonia, que o sétimo raio, que está conduzindo muitos setores da vida sobre a Terra, promove e conduz. No grupo interno, no grupo de almas, lá internamente, as almas vão compreendendo a direção que deve tomar a evolução do reino humano. Então, no grupo interno, se estuda entre as almas qual é a direção do reino humano, como é que esta evolução está traçada e como é que cada alma vai se colocar dentro desta evolução. E também vem muito clara no grupo interno de almas a percepção do espírito, a percepção da mônada. E entre as almas no grupo interno, elas começam a receber mais diretamente e em maior proporção à energia da mônada, à energia do espírito. Então estas almas no grupo interno, começando a receber esta energia do espírito em maior proporção, com mais liberdade, estas almas funcionando ali, elas vão conseguir passar aqui para a vida externa outras energias de cura, vão conseguir passar para esta vida externa uma nova força e uma nova energia. Portanto, o caminho humano aqui na Terra vai mudando muito. O caminho humano com tudo isto vai se transformando. Nós, no caminho humano, vamos nos transformando. E quanto mais despreocupados nós ficarmos pelo caminho, neste sentido, mais tudo isso pode acontecer e mais tudo isso pode fluir. Outra coisa que mudou no nosso processo é quando nós somos ajudados individualmente, nós temos que estar diante de uma energia hierárquica que está nos ajudando. E no passado, cada um de nós tinha que chegar diante desta presença hierárquica para ser ajudado diretamente. Então, cada um tinha que chegar lá. Então, o processo era muito lento. Hoje, cada um de nós que chega lá leva um pouco toda a humanidade para lá. Então, há seres que, de repente, estão diante de uma presença hierárquica e não sabem como chegaram ali. Quer dizer, hoje, o progresso de cada um, os passos de cada um, refletem sobre todos. Então é como se hoje todos caminhassem, mas a proporção com que nós caminhamos, a velocidade com que nós caminhamos, não depende só de nós, depende de como os outros estão caminhando. Se há, por exemplo, em um grupo alguém que caminhe muito rápido, mesmo aqueles mais lentos começam a caminhar rápido, caminham mais rápido do que caminhariam. Isto é uma grande diferença, porque as almas nos grupos internos já estão se unindo nestas coisas, e aqui as coisas podem estar também bem mais unificadas. Então, o processo continua individual, mas o processo individual reflete sobre os outros indivíduos de forma muito mais forte, de forma muito mais livre do que antes se refletia. Antes praticamente não se refletia. Então hoje, diante de um grupo, nós podemos ter muitas esperanças. Basta que dentro daquele grupo tenha alguns que caminhem rápido. Então, se alguns caminham rápido, se alguns já estão decididos, se alguns estão num ritmo acelerado, aquilo vai puxando todos. E quando este chegar diante de uma hierarquia, diante de uma entidade, diante de uma energia, onde todos terão que chegar, é como se aquilo estivesse aparecendo para todos, é como se aquilo estivesse influindo sobre todos. Bem, isto é possível não só por causa destas presenças que estão muito mais coligadas à Terra do que estavam antes, mas é também possível por causa da influência e por causa da energia de constelações, de núcleos do cosmos que estão fazendo ligações com a Terra e que antes não tinham uma ligação tão perfeita com a Terra. A Terra, no passado, recebia diretamente muito mais a energia de certos planetas avançados deste sistema, de mundos mais próximos. Mas hoje, na época atual, existem mundos ou existem realidades, como Sirius, por exemplo, que estão fazendo um contato com a Terra que antes não faziam na mesma proporção. Então, o caminho aqui na Terra, o caminho terrestre, mudou muito, porque nisto tudo estão energias estelares, estão energias de mundos que estão em contato com a Terra direto e que antes não era assim. Além destas entidades, além dessas hierarquias, este Sirius, este grande Sol, que é o regedor do nosso Sol, está refletindo muito mais sobre nós todos. E as escolas internas também, estas aulas nas quais as almas entram, isto tudo está muito mais aberto para a Terra. Então hoje, em princípio, o caminho interno seria nós irmos nos dando conta desses grupos internos e desses grupos de almas. Isto faz com que, aqui na superfície, aqui na nossa vida externa, nós possamos ter mais contato com a energia imaterial e não ficarmos aqui na nossa vida externa, no nosso caminho, só em contato com as forças terrestres, só em contato com as forças materiais, mas começo a se inserir na nossa vida, na nossa convivência com a matéria, muitas forças imateriais. E outra coisa também que hoje nós contamos é que, além da ajuda que nós temos destas hierarquias, nós começamos a ter a ajuda direta da nossa mônada. A nossa mônada já está despertando para estas coisas. Então, o nosso caminho, o desenvolvimento do nosso caminho, a nossa atitude no caminho, isto já está influenciado pela mônada, isso já está influenciado por um núcleo nosso que está bem mais próximo da vida imaterial do que nós aqui com a nossa consciência. E hoje também nós somos muito ajudados, o que é muito diferente do passado, é que as expansões de consciência se dão em grupo. As expansões são grupais. Então, sendo expansões grupais, são muito mais possíveis, porque sendo um grupo a ter uma expansão de consciência, sendo um grupo todo, isto tem que ter muito mais força. É preciso muito mais força cósmica aí para estimular essas expansões. Enfim, quando a nossa consciência está se expandindo, nós não estamos recebendo uma força, uma ajuda só particular. Todo um grupo está recebendo esta ajuda. Então, aquilo que é a ajuda para nós é muito maior. É como se nós estivéssemos tendo coisas numa proporção maior, porque isso está visando a evolução de um grupo, toda a expansão de um grupo. O grupo está tendo a expansão, o grupo está evoluindo junto, mas cada um deste grupo está recolhendo nessa messe, está recolhendo dessas energias aquilo que ele pode recolher. Não há possibilidade, apesar do grupo todo estar sendo ajudado, que cada indivíduo fique superestimulado. Isto é perfeitamente regulado pelo sétimo raio. Então o grupo todo é muito estimulado, mas cada um recebe exatamente aquilo que pode receber. Recebe exatamente na dose que pode receber. Nós aqui, por exemplo, estamos falando do mesmo assunto para todos. Não há possibilidade neste momento que haja um desequilíbrio na distribuição disto. O assunto é o mesmo, a palavra é uma só, mas cada um está perfeitamente regulado para receber, para entender, para desenvolver exatamente aquilo que precisa, exatamente aquilo que pode assimilar e que pode desenvolver. Então pode-se falar da mesma coisa para muitos, porque ali é uma regulagem em cada um, e cada um recebe aquilo que pode, cada um recebe aquilo que deve, e cada um vai assimilando aquilo que pode assimilar. Então as coisas mudaram muito aqui no nosso caminho. Então antes se tomava 2 ou 3 para falar de certas coisas, depois daqueles 3 se tomava 1 para falar de outras, não é? Nunca se falava em público de certas coisas, nunca se falava para todos, porque realmente as diferenças de compreensão, o treinamento de assimilação é muito diferente de um para outro. Mas hoje o sétimo raio organizou as coisas de tal forma, o sétimo raio trabalhando na humanidade como um todo, na Terra como um todo, e dentro de cada um, fez de uma forma que os grupos podem receber uma estimulação muito grande, sem que ninguém seja prejudicado, sem que ninguém fique superestimulado. Isto equivale a uma graça no campo do progresso, porque isto faz com que a Terra, com que o mundo, com que a humanidade possa se desenvolver com muito mais facilidade, com muito mais ritmo, embora nós saibamos, cada um de nós, na nossa compreensão humana, que não merecemos tanto, que não mereceríamos tanto. Acontece que está sendo considerado um grupo, que isso dentro do grupo está tudo regulado individualmente e que, portanto, a nossa estrutura, a nossa relação com todo esse conhecimento mudou bastante. Temos que levar em conta que num futuro próximo, a Terra ainda estará muito mais purificada do que está agora. Porque o mal cósmico, que sempre esteve instalado na Terra, esse mal cósmico está gradualmente sendo retirado, gradualmente transmutado ou retirado da Terra. Uma outra circunstância pela qual este planeta está passando e, portanto, nós, além desse mal cósmico, está sendo retirado gradualmente, é que a Terra como planeta está se preparando para fazer parte daquilo que nós chamamos de Confederação Intergaláctica. Isto é, a Terra fazendo parte de uma consciência intergaláctica, dos mundos que mais têm consciência, consciência da galáxia. Não a consciência própria de um planeta, mas a Terra começando a ter uma consciência além da sua própria consciência planetária. Isso está acontecendo com o planeta. Todo planeta tem em volta de si um círculo que o protege de certas coisas, de certos movimentos cósmicos que não estão no programa para ele. Então, cada planeta tem esta espécie de proteção para si, e esta proteção tem um certo limite, e este limite está se ampliando na Terra. Os limites da Terra estão se ampliando. Então, aquilo que pode entrar na Terra, do cosmos, dos mundos mais avançados, é muito mais do que podia entrar antes. E isto é porque os limites de compreensão da Terra, os limites, este círculo que existe em volta da Terra para que a sua vida se mantenha integrada, este círculo está se ampliando. E, por causa de uma influência muito mais direta, muito mais forte da estrela Sirius, nós estamos com um centro planetário como Mictlantecuhtli, que tem uma potência e que tem contatos intergalácticos como nunca um outro centro planetário teve até hoje. De forma que nós temos hoje um centro como Mictlantecuhtli, que tem possibilidades intergalácticas muito maiores, muito mais fortes, muito mais amplas do que o anterior, que era Shambhala. Bem, nós somos convidados a fazer uma releitura de certos livros. Porque em um livro, por exemplo, como Mictlantecuhtli, nós não vimos quase nada do que está sugerido ali nas entrelinhas. E para nós estarmos com este assunto da nova Terra, da nova humanidade e das novas influências mais claros para nós, uma releitura de Mictlantecuhtli seria muito recomendada. Seria muito recomendada porque ali vamos ver com mais facilidade hoje, vamos ver com mais clareza do que há anos atrás, o que é este Mictlantecuhtli, o que é este centro planetário, e vamos poder então colaborar na entrada de todas essas energias, de todas essas forças aqui nesta nova Terra. Não só Mictlantecuhtli, mas Hermes, Aurora, esta trilogia, isto são coisas para serem revistas, isto são livros para serem relidos, porque ali existem chaves, ali existem detalhes, ali existem impulsos e estímulos que nós não poderíamos perceber quando entramos em contato com essas obras pela primeira vez. Nós entramos em contato com isto e vimos a parte externa do livro, vimos a parte externa que esses centros mostravam. Mas cada livro destes tem a chave para você entrar em contato com aquela energia, entrar em contato com aquele fio. Porque certos desenvolvimentos da humanidade não podem acontecer sem que a gente esteja ligado com esses centros, sem que haja uma energia destes centros fluindo sobre nós, ampliando a nossa consciência e ampliando os nossos centros. Cada centro planetário deste corresponde a um centro de força do nosso corpo. Então, estes centros aguardavam que o desenvolvimento do consciente direito na humanidade estivesse já liberado, estivesse se iniciando, para nós podermos ter um contato maior com estes centros. Então, estes centros auxiliam o desenvolvimento do nosso consciente direito e o nosso consciente direito auxilia que a gente entre em contato com estes centros. Esses são os contatos que nós temos que fazer. Isso é o relacionamento que nós temos que ter com o universo e com o cosmos, através destes centros planetários. Então, uma releitura de Mictlantecuhtli, de Hermes e de Aurora, principalmente, seria muito interessante. Poderia ajudar muito o desenvolvimento destes estudos. Mictlantecuhtli, Hermes e Aurora são livros que nós teríamos que contatar novamente, porque ali existem nuances da energia desses centros que nós não poderíamos perceber quando entramos em contato pela primeira vez com essas informações. Agora, nós já estamos com tanta energia de Sírios, não como vimos, tanta energia da hierarquia, tanta energia cósmica atuando, a nossa consciência se abriu para certas sutilezas, para compreender nas entrelinhas certas coisas.